First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Olá, empreendedores, aqui é Yu Barbosa e esse é o primeiro episódio do podcast dos Fotógrafos Empreendedores, o grupo de fotografia e empreendedorismo no Facebook, onde a gente trata sobre negócios da fotografia. Antes de mais nada, eu queria já explicar por que a gente está fazendo um podcast. Podcast, ele é mais fácil de ser produzido. Então, se eu for fazer um canal de YouTube, eu tenho que criar um set para fazer isso, um estúdio, um mini estúdio que seja. Tem que ter pelo menos uma câmera e depois tem que lançar isso aí no Premiere, em qualquer software de tratamento de imagem e edição, para conseguir deixar tudo mais ou menos arrumadinho e conseguir lançar no YouTube. Eu gosto muito de fazer vídeo, mas eu preciso de alguma coisa que seja um pouco mais dinâmica. Vocês devem acompanhar, para quem está chegando agora, isso aqui surgiu a partir de um grupo de Facebook onde eu dou muitas dicas para quem está começando, principalmente na fotografia, a enxergar ela como um negócio. E eu escrevo muita coisa lá, naquele grupo, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, onde for que eu vou postar ele. Eu vou postar ele em vários canais, então eu acredito que na maioria desses canais esteja o link para o grupo. E eu preciso de alguma coisa que seja dinâmico, que eu possa simplesmente sentar e fazer. Aqui eu estou gravando o áudio, depois eu vou fazer um tratamento bem simples nele de limpeza de som, porque eu estou com o ventilador ligado aqui do lado, eu estou em casa, não estou no estúdio próprio para gravação. Então o som sempre vai ficar um pouco sujo, eu preciso fazer o tratamento. Isso são coisas técnicas, mas ao mesmo tempo eu preciso de alguma coisa que eu simplesmente consiga sentar e fazer. Porque os textos que eu escrevo no Facebook, eles são espontâneos. Eu simplesmente chego, sento no computador, preciso falar sobre tal coisa. Vou lá e escrevo rapidinho, às vezes eu levo 10 minutos para fazer um texto e não reviso nada e eu simplesmente aperto postar, porque eu já estou escrevendo ali direto no Facebook, eu não escrevo em Word para depois passar para o Facebook nada. Quando eu vou fazer em outros canais, outros grupos, eu simplesmente copio do primeiro e largo nos outros. Então eu preciso de alguma coisa que me permita essa dinamicidade, essa facilidade de produção. E o podcast eu acho que hoje é uma das formas mais fáceis de tu produzir conteúdo sem ser escrevendo. Eu gosto de trabalhar no improviso sempre, então eu não trabalho com roteiros. Porque agora sim, eu vou me permitir que os pensamentos, que as ideias que vão surgindo vão sendo colocadas no áudio. Então, para esse primeiro episódio, eu pensei em vários temas possíveis. Eu cheguei a fazer uma enquete lá no grupo do Fotógrafos e Empreendedores, perguntando para a galera o que eles gostariam de ouvir no primeiro episódio. Só que a base dos membros do grupo são pessoas que estão começando agora na fotografia. E eu sei disso por causa das perguntas que o pessoal tem que responder. E assim, ó, abrindo um parêntese para quem quer entrar no grupo, essas perguntas são obrigatórias. Muita gente chega lá pedindo para entrar e não responde nenhuma delas. Então, assim, eu já deixo bem claro, se tu não respondeu essas perguntas, tu não vai entrar no grupo. Ou se tu respondeu com qualquer coisa ali que não faz parte de uma resposta coerente para aquela pergunta que está sendo feita, tu não vai entrar no grupo. Eu preciso saber o perfil das pessoas que estão entrando, para evitar que daqui a pouco entrem pessoas que querem simplesmente divulgar produto, ou clientes que querem chegar lá para fazer pesquisa de fotógrafos, porque quando tem cliente, quando tem outras coisas que não são fotógrafos, a gente perde muito a espontaneidade do que a gente posta. Eu tenho que ter cuidado para não postar certas coisas porque tem cliente no meio. Então, eu estou filtrando o tempo todo gente que não é do meio para que eles não façam parte do grupo, para a gente conseguir manter a essência do grupo. Então, assim, se tu quer fazer parte do grupo, responde as três perguntas, responde com coerência. E o pessoal que responde, eles deixam bem claro que eles estão começando um ano, dois anos no máximo, acima de dois anos eu já não considero mais iniciante na carreira. Tem bastante gente que tem dificuldade em conseguir novos clientes. Eu acho que essa é a base do negócio, a gente conseguir vender o nosso trabalho para qualquer pessoa que queira comprar, pelo menos. E a maior dificuldade nesse sentido é que as pessoas descubram que a gente existe. Todo iniciante passa por isso. Não existe um iniciante que tipo, tô começando agora e pá, já tá bombando de cliente. Não existe. Se tu foi nesse caso, então meus parabéns, tu é um caso muito raro. Mas a regra é de que tu decidiu começar numa profissão, independente de qual seja ela, tu vai demorar um tempinho para que as pessoas descubram que tu tá fazendo aquilo. Então eu decidi que esse primeiro episódio do podcast vai ser sobre aquisição de clientes.
Como fazer os clientes chegarem até ti, como fazer as primeiras, os primeiros clientes te contratarem. Tem algumas estratégias que eu uso até hoje. Eu tenho já, de 2004 para 2018, são 14 anos de fotografia profissional. Mais de 1994 até 2004, são mais 10 anos como fotógrafo amador, aprendendo a fotografar, brincando com fotografia, fazendo bobagem. Então, aí já são 20 e poucos anos de fotografia. Eu não gosto de usar isso para me gabar, mas para dizer que eu já passei por muita coisa na fotografia e que isso me permite fazer testes com ideias novas. Eu faço isso o tempo todo, de testar novas maneiras de divulgar o meu trabalho. A gente está numa era em que a gente precisa fazer certas coisas. Por exemplo, montar uma fanpage, montar um perfil de Instagram, precisa também ter um site. Isso são as três coisas básicas, porque o mundo hoje é digital e a maioria das pessoas não procura mais tipo anúncio de jornal. É uma coisa que eu via bastante até 10 anos atrás, os fotógrafos fazendo, anunciando que fotografavam aniversário infantil a R$200 lá, entregando DVD com fotos. Eu via isso muito no classificado dominical daqui do Jornal da Região, por exemplo. E hoje não se faz mais. Ou, tipo, fazer um anúncio numa revista aqui da região também, da cidade, botando lá uma página inteira dizendo que era fotógrafo. As pessoas não procuram mais dessa forma. As pessoas procuram através do Facebook, através do Instagram e através do Google. Querendo ou não, o Google ainda é uma das formas mais usadas para fazer pesquisa de qualquer coisa. Tu precisa de um fornecedor para alguma coisa, as pessoas vão para o Google. Se tu precisa de alguém para prestar um serviço para ti, tu vai para o Google. Tu vai comprar algo novo, tu vai para o Google pesquisar. Eu, por exemplo, comprei um celular recentemente e a primeira coisa que eu fiz foi para o Google procurar review sobre aquele celular que eu estava procurando, para ver se ele valeria a pena para mim. Então, assim, e o Google tem sido uma forma muito mal utilizada pelos fotógrafos, porque eles não têm site, eles só vão pelo Facebook. E eu tenho para mim uma coisa assim, ó, que eu ouço de vários profissionais da área de marketing digital: não coloca todos os teus ovos numa cesta só. Se tu investe só no Facebook, pensa no seguinte: o Facebook é uma empresa, e como qualquer empresa, um dia ele pode fechar, um dia ele pode quebrar, um dia o Mark Zuckerberg pode decidir que ele não quer mais ter o Facebook, desistiu da brincadeira. Então ele vai lá e simplesmente puxa o plug, e aí, como é que tu fica, que tu só investiu no Facebook? Ah, mas não vai ter isso de acontecer do Facebook encerrar as atividades. Orkut. Orkut é o melhor exemplo de que um dia uma rede social pode simplesmente encerrar. Quantas redes sociais que a gente não sabia que existia, que um dia a gente olha no jornal ou lá no portal de notícias que a gente lê tudo todos os dias e vê lá, rede social tal encerrou as atividades. Isso pode acontecer com o Google. E o Google vai levar junto o Instagram, porque é a mesma empresa, e o WhatsApp, que eu vejo que é uma ferramenta que a galera usa muito. A melhor ferramenta de divulgação, por mais que a gente acredite que não, ainda é o e-mail. Todo mundo tem que ter uma conta de e-mail. Pode não acessar todos os dias, pode ir lá usar mais para fazer login das coisas, mas em algum momento a pessoa vai usar o e-mail. Quem tem Android precisa de um e-mail do Gmail para poder fazer o login a primeira vez no celular. E quando faz esse login, cada vez que recebe um e-mail novo, o celular faz a notificação. Aparece lá o símbolozinho do Gmail, lá em cima na barrinha de notificações. Ou seja, as pessoas acabam tendo acesso ao e-mail, querendo ou não. Então, assim, não abandone algumas práticas comuns, tá? E eu vou passar para vocês algumas estratégias que eu uso. Eu não abandono, óbvio, não vou dizer assim, não usem Facebook. Usem, abusem desse Facebook, mas não usem como única ferramenta de vocês. Usem ele bastante, porque ele ainda é uma ferramenta efetiva. Usem o Instagram muito, é uma das minhas bases hoje para divulgação de ensaios, é o Instagram ainda. Eu uso ele muito, eu abuso dele, mas eu tenho o meu plano B, caso o Facebook e o Instagram resolvam sair do ar. Tá? Então, assim, ó, não abandone as outras formas, mas continuem usando as formas que a gente tem. Toda ferramenta é útil em algum momento. O que eu faço muito? Eu decidi, eu preciso colocar vocês a par assim, de algumas coisas também. Eu fui fotógrafo de casamentos de 2013, 2012, na verdade, até o ano passado. Fotografei casamento esse ano ainda. Mas não, eu não vejo mais como a minha atividade principal. Eu criei em 2016 um projeto chamado Liberté, que era focado em ensaios femininos, masculinos, tudo. Eu não chamo de ensaio sensual, embora ele tenha alguma coisa assim de sensualidade e tudo mais, mas enfim. E de 2016 para cá eu trabalhei muito ele. O ano passado eu peguei muito mais pesado com ele. E quando eu lancei ele, tipo, eu fiz alguns ensaios, tirei ele do ar, e o ano passado eu resolvi trabalhar com ele de novo. E quando eu fiz isso, foi como se eu estivesse entrando no mercado de novo. Eu era um iniciante, porque aquele projeto ninguém linkava ele com o meu nome. Então, eu resolvi que eu poderia usar estratégias para começar ele do zero. O que, que eu fiz? Eu acho que essa é uma das melhores estratégias que qualquer pessoa pode usar. Quando a gente está procurando um cliente novo, a gente sempre acha que tem que pegar alguém lá de fora, que tem que ser alguém que não conhece a gente, então a gente tem que fazer muita divulgação, pagar muita postagem impulsionada no Facebook para que as pessoas cheguem a gente. E não é bem assim. O melhor cliente que a gente pode ter hoje é quem já conhece a gente. Quando tu está começando a fazer a fotografia, quando tu está virando fotógrafo, quando tu está transformando a fotografia na tua profissão, a primeira coisa que a maioria das pessoas faz é fazer questão de dizer para todo mundo que está virando fotógrafo. Faz lá a fanpage, começa a convidar todos os amigos para curtir a fanpage, começa a postar algumas coisas na timeline do perfil pessoal. E isso faz com que teus amigos, teus parentes, teus pais saibam que tu está fotografando. E assim, a pai e mãe é sempre a primeira pessoa que fica sabendo, porque normalmente é o cara que te empresta grana para comprar a câmera ou o cara que vai lá e te dá um empurrãozinho, mesmo que de apoio, assim. Então, eles fazem questão muitas vezes de divulgar para os amigos, para os colegas de trabalho, para todo mundo que vocês estão fotografando. Essas pessoas, o círculo de vocês é da onde vai sair os primeiros clientes. Então, assim, quando vocês forem fazer a divulgação de vocês, pensem nisso. Como é que eu comecei a divulgar o Liberté? Eu montei um perfil de Instagram para o Liberté, montei uma fanpage para o Liberté, fiz um monte de coisas. Comecei a convidar as pessoas que eu conhecia para curtir ali os dois perfis. Uma fanpage e um perfil de Instagram são as coisas mais fáceis de criar na face da Terra, dentro do Facebook e do Instagram. Então, e comecei a convidar as pessoas para curtirem e tudo mais. Só que isso não é o suficiente, principalmente porque o algoritmo do Facebook mudou bastante. Então, se tu tem um número baixo de pessoas, ainda tudo bem. Tipo, ele faz questão de impulsionar tuas postagens para ver se tu alcança um número maior de pessoas, porque ele quer te cobrar em algum momento. Que tu comece a impulsionar essas postagens para serem pagas. Então, a gente tem um boom muito grande de pessoas curtindo no início e começa a diminuir isso conforme vai passando o tempo da fanpage. No Instagram é um pouquinho mais difícil, porque tu começa a curtir. Tu tem lá os esquemas para conseguir fazer as pessoas curtirem a tua página, o teu perfil. E normalmente também tu consegue linkar com fanpage do Facebook, alguma coisa assim. Mas a melhor forma ainda é curtindo o perfil das outras pessoas, curtindo as fotos, fazendo elas descobrirem que vocês existem para depois elas virem curtir o teu perfil. Mas o que eu fiz? Eu tinha o meu perfil pessoal. Eu comecei a postar fotos dentro do meu perfil pessoal de ensaios que eu fazia, dizendo, esse aqui é o meu projeto novo. Em algum momento, eu comecei a fazer isso no perfil que eu criei para o Liberté. E eu precisava de gente para os ensaios, porque eu precisava montar um portfólio. O que eu fazia? Eu abri o direct message do Instagram e mandava direto para as pessoas, para alguma amiga minha que eu sabia que se eu convidasse ia ter interesse, e dizia assim, eu estou com um projeto novo, eu queria te fotografar. Simples assim, a gente não precisa elaborar nenhuma mensagem, tipo, que eu estou começando um projeto que não sei o que. Não, é direto ao ponto. Se eu já tinha feito algumas fotos nos anos anteriores, mandava, eu estou montando um projeto assim e assim, eu queria te fotografar. E a pessoa sempre pergunta, qual o custo? E aí tem uma outra sacada. Eu vou fazer um outro áudio, uma hora dessas, provavelmente vai ser o próximo, ou nos próximos 5 áudios, falando sobre gatilhos mentais, que são ferramentas que tu usa para aumentar as tuas chances de uma pessoa dizer sim para alguma coisa que tu está oferecendo. Um dos gatilhos mentais que eu usei muito, e falo isso nos grupos, quem é membro aqui do Fotógrafos Empreendedores sabe, que eu usei muito o gatilho mental da inversão de risco. O que é inversão de risco? Quando tu vai comprar alguma coisa que tem um investimento mais alto, tu fica receoso, porque teu medo é de perder aquela grana. Ah, vou comprar um curso de R$1.000. Ninguém tem R$1.000 assim simplesmente para dar hoje por um curso de fotografia ou de qualquer coisa. Então, o que, que esses caras fazem nesses cursos? Eles dizem assim para ti: tu vem, contrata a gente, fecha o curso, paga, e se tu não gostar do que a gente está te ensinando, nos próximos 30 dias a gente vai devolver a tua grana. Tem gente que trabalha com prazos menores, 15 dias, tem gente que trabalha com prazos maiores de 90, mas todos eles oferecem a possibilidade de tu ter essa grana de volta. Então, o que, que tu pode fazer? Na fotografia, tu não tem como, tipo, ah, vou lá, vou fazer um ensaio, cobrei da pessoa e se ela não gostar das fotos, eu devolvo o dinheiro para ela. Eu conheço muito caso de gente que tenta pegar o dinheiro de volta dizendo que não gostou das fotos e está lá usando as fotos. Gostou, só não quer pagar. Gente picareta, no caso. Mas na fotografia, o que, que eu usei muito? Vamos fazer o seguinte: tu vem, faz um ensaio comigo e tu não me paga nada agora. Eu vou pegar essas fotos, vou fazer um tratamento nelas e vou te mandar para alguma ferramenta que eu uso de prova, de seleção e prova de fotos. Hoje eu estou usando o Album Proof, que é da mesma empresa da Album, que é onde eu tenho o meu site hoje. E tu vai lá, vai selecionar essas fotos, tu vai decidir quais que tu quer ficar, e a partir da quantidade que tu quiser ficar, tu me paga um valor X por foto. Eu tinha feito um esquema do tipo, R$30 por foto. É um investimento. Assim, ó, é uma garantia que se ela escolher 10 fotos, eu vou obter R$300, que vai pagar os custos de deslocamento para o ensaio, vai pagar minha hora para ter ficado no ensaio, minha hora para fazer o tratamento e tudo mais. Então, só que eu inverti o risco, não é mais ela que vai correr o risco de fechar alguma coisa e não gostar. Sou eu que corro o risco de fechar alguma coisa e não receber nada igual por isso. Só que quanto maior o risco, maior é o retorno. Isso é uma coisa que eu tenho para tudo na minha vida. Quanto maior o risco, maior o retorno. Esse retorno que tu coloca ali tem que ser alto para ti, tá? Tu tem que ter um retorno alto a partir do momento que tu investe em alguma coisa com risco. E é o que estava acontecendo nos ensaios do Liberté. Eu dizia para a pessoa: vamos lá, vamos fazer as fotos, tu não paga nada. Depois tu seleciona as fotos e paga a partir do momento que tu, das fotos que tu gostar. Se tu não gostar de nenhuma, tu não precisa pagar nada. Só que tu, no caso assim, eu ainda tentava dar um jeito dela me permitir que eu usasse as fotos para divulgação. Não tive nenhum caso de ninguém que quisesse ficar com nenhuma foto. E o que, que eu fazia ainda? Eu aumentava um pouquinho mais o meu risco e tirava mais ainda o risco dos ombros da pessoa. Eu dava a foto. A gente vai lá, vai fazer as fotos e tu já vai poder selecionar 5 fotos, 10 fotos, 20 fotos, isso fica a critério de vocês, para tu já ficar para ti, sem precisar me pagar nada. Tu não vai precisar pagar R$1 por essas 10 fotos. 5 fotos, uma foto que seja. Tá? Tu não precisa pagar nada. Essa foto que eu dava era para, tipo, opa, se eu tô ganhando coisa, por que não fazer? E assim eu comecei a fechar, e fechava, e fechava, ia fechando e trazendo as pessoas para fazer os ensaios comigo e elas iam comprando as fotos. Isso para ensaio funciona muito bem. Ah, mas eu quero fotografar eventos. Então, eu tenho uma outra notícia para te dar. Tu não consegue começar a fotografar eventos sem começar a fotografar ensaios. Se tu quer fazer aniversário infantil, tu quer ser um fotógrafo infantil, tu vai ter que começar fotografando ensaios infantis. Faz dessa forma também, oferece para as mães. Em vez de oferecer para a menina para fazer um ensaio infantil, um ensaio feminino, faz com a mãe da criança que está completando 5, 6 anos um ensaio infantil com ela. Funciona perfeitamente. Faz também, tipo, eu quero fotografar casamentos. Faz com o noivo, faz com noiva, faz com um casal que não planejou casamento ainda. Isso entra num outro gatilho mental, que é o do círculo de conhecidos. As pessoas tendem a fazer negócios com quem elas conhecem. Se tu tem um amigo teu que sabe que tu é fotógrafo e tu ainda fotografou esse cara em algum momento, é muito mais fácil dele te contratar ou pelo menos vir sondar contigo antes de sondar com qualquer outra pessoa para fazer o casamento dele, do que um cara que ele vai ter que começar um relacionamento do zero, porque ele achou no Facebook lá a fanpage do cara. E é por isso que custa muito mais tu trazer um cliente novo para dentro do teu negócio do que fazer a manutenção dos teus clientes antigos. É muito mais fácil tu começar um novo negócio com um cliente velho do que pegar um cliente novo para fazer um novo negócio. Para casamentos, funciona da seguinte forma. Tu tá lá, tu fez lá teus ensaios com a pessoa, ela te conhece, e o que eu fiz muito quando eu quis começar a fotografar casamentos? Eu comecei a montar um portfólio de eventos que eu fiz para outros fotógrafos. Conheci alguém que já fotografava casamento, era um amigo mais próximo dentro da fotografia, eu perguntava, posso ir fazer um casamento contigo? Não te cobro nada. Vou lá, levo a minha câmera, faço as fotos, prometo não te atrapalhar, e se tu gostar de alguma foto, tu usa ela, não te cobro nada. Com o tempo, tu vai montando um portfólio de casamentos que tu começa a aplicar mostrar para os teus noivos, para as pessoas que te sondam para fotografar contigo. E pegando um casal que fez um ensaio contigo na inversão de risco, tu consegue sondar com eles, você já tem fotógrafo para fazer o casamento de vocês? Não tem? Tá aqui o meu portfólio, dá uma olhada, vê o que tu acha. Começa a tentar criar uma relação com eles e já começar a plantar a semente para eles fecharem contigo. É muito mais fácil tu, quando for entregar as fotos que eles escolheram, já criar o gancho para tentar fechar o casamento deles. Só que assim, eu sempre recomendo não tentar começar a fotografar casamento logo depois que tu começa a fotografar profissionalmente. Esquece um pouco isso. A maioria das pessoas que eu conheço que fez isso cometeu erros que daqui a pouco vão acabar te prejudicando no mercado. Esses erros vão te manchar o teu nome a ponto das pessoas não quererem te contratar mais adiante. Então é muito mais fácil tu começar devagarinho do que passar etapas, pular etapas. Então assim, começa fazendo ensaio. Tu quer fazer ensaio de casal para pegar casamentos? Ótimo. Faz isso, mas não tenta pegar casamento antes de começar a fazer ensaio. O ensaio também ele te ajuda a refinar a tua técnica, porque é um ambiente controlado, com uma situação controlada, que se não der certo agora, tu pode repetir aquilo. Se tu não conseguiu fazer nada decente naquele ensaio, tu pode tentar marcar um outro ensaio com o cliente, e assim vai indo. Eu comecei a fotografar em 2004, vendendo o meu nome como fotógrafo. Eu só fui pegar meu primeiro casamento em 2012. Isso é um período de tempo de 8 anos, onde eu fiz muito ensaio, eu fiz muito aniversário infantil, eu fiz muita recepção de formatura para daí pegar casamento. E é isso que eu recomendo para todo mundo. Eu vejo muita gente nos grupos perguntando, vou fazer meu primeiro casamento, sei lá, hoje é quinta-feira, estou gravando esse áudio na quinta. Eu vou fazer meu primeiro casamento lá no sábado, daqui 2 dias, eu preciso de dicas. Cara, se tu pegou teu primeiro casamento, tu deveria ter já uma prática dentro disso, para tu não precisar de dicas, para tu saber o que tu precisa fazer. Se tu está fazendo um casamento com outro cara que já fez casamentos, pega as dicas com ele. Vê como é que ele trabalha e como é que tu pode adaptar isso no teu trabalho. Mas assim, não tenta usar o cliente como cobaia. Eu até escrevi isso hoje num grupo. Não usa teu cliente que te pagou para aprender. Nunca faz isso. Se tu quer aprender uma coisa nova, faz com alguém sem criar um risco para a pessoa. Tu quer fotografar casamento? Vai com uma equipe que já está fechada para esse casamento e vai lá sem atrapalhar. Que a pessoa que contratou vai manter as fotos boas, vai ter um material excelente, porque é uma equipe já com experiência, e tu vai ter o teu material de aprendizado. Quando tu chegar no ponto que tu olha, já sei tudo que eu preciso saber para fazer isso, tu já vai ter um portfólio bom, vai ter a chance de vender o teu trabalho para pessoas que não vão precisar arriscar ao te contratar. Isso eu acho que é a principal dica que eu posso dar para qualquer pessoa que esteja começando no mercado. Então, assim, começa com ensaios. Vai para eventos menores, aniversário de criança, daqui a pouco vai para evento empresarial, recepção de formatura. Vai trabalhar para uma produtora de formaturas. Os caras pagam pouco, mas é um dos melhores aprendizados. Eu fiz isso também lá no início. Isso na época de filme ainda, que eu levava minha camerazinha de filme, o cara me dava os filmes, colocava ali na mochila e fotografava. Isso foi um aprendizado excelente. Hoje a gente tem uma facilidade muito maior ainda que é com digital. Mas façam isso. Não façam o cliente de cobaia. Não usem um evento pago do cliente para aprender. Porque além de tu não ter um material bom, porque é a primeira vez que tu vai fazer, a gente nunca consegue fazer algo excelente de primeira. porque a gente não tem a manha. A gente pode até ter sorte de conseguir um material muito bom, mas a gente não vai ter a consistência de repetir aquilo ali no próximo evento. Então, e tu vai colocar em risco o evento da pessoa. Então não faz isso. Simplesmente não usa o evento do cliente de cobaia. Tá? Eu acho que essa é a principal dica. Peguem ali o que eu falei para vocês. Para começar a pegar os primeiros eventos, usem a inversão de risco. Deem foto para a pessoa se precisar, não cobrem nada no início, façam alguma coisa do gênero. Que isso vai ajudar vocês a começar a alavancar a carreira de vocês. Tá? Fica aqui o primeiro episódio, então. Espero que tenham gostado. Se eu deixei alguma informação que vocês acham que eu precisava ter colocado nesse episódio, deixem nos comentários de onde eu postar isso aqui. Eu provavelmente vou botar no SoundCloud, o primeiro episódio, vou lançar lá dentro do grupo. Compartilhem esse áudio, não tem problema nenhum. Compartilhem para fora, para outros fotógrafos que vocês acreditam que precisam ouvir isso. E nos vemos na próxima. Eu estou gravando esse primeiro episódio na quinta-feira. A ideia é gravar toda quinta-feira para lançar na sexta-feira. Então, para amanhã, dia 30, vocês já vão ter ele nas redes. Tá? E na segunda-feira eu quero ver se eu gravo um com perguntas e respostas básicas. Então, se vocês já têm uma dúvida, uma pergunta que vocês gostariam de fazer sobre fotografia e negócios, não tanto sobre técnica fotográfica, mas mais sobre fotografia, o negócio da fotografia, deixem aqui nos comentários também. Toda pergunta vai ser bem-vinda. Eu vou tentar esclarecer o máximo possível. O que eu não souber, eu vou atrás para pesquisar também, para passar para vocês. E isso é uma forma de eu aprender também. Certo? Espero que tenham curtido de verdade. E nos vemos no próximo episódio. Certo? Abração. Até mais.